Para nos começarmos a organizar para começar a sessão. Muito obrigada. Boa tarde de novo. Estamos na fase final do concurso Euroescola. Hoje vamos aqui apresentar os trabalhos perante o júri constituído por Ana Antunes, do Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, Joana Lopes, do Conselho Nacional da Juventude e Conceição Pereira, do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Aproveitamos desde já este momento para agradecer a todos e a todas que participaram, escolas, professores, alunos, a vossa participação. Algumas pequenas notas de caráter prático que vocês conhecem do regulamento. Vocês serão avaliados em 4 critérios: a expressão oral, a originalidade na abrangência do tema apresentado, a capacidade de síntese e a coerência com o trabalho escrito. Cada escola tem 5 minutos para fazer a sua apresentação. Pedimos que não façam mais do que isso. Às 17 faremos uma pausa para o lanche. E agora eu vou começar a chamar as escolas. Em primeiro lugar, o agrupamento de escolas de Aljustrel.
Espera.
Acho que já.
Volume da apresentação dos diapositivos.
Não, a apresentação.
Vocês fizeram isto bem.
3, 4, 5, 6.
Passaram as margens dos rios aqueles que o tempo não esquece.
Tal como diz José Luís Peixoto, quando nenhum olhar perdura, quando o vazio de uma planície nos encosta ao sentimento de consternação e solidão.
O mundo acabou. Inexplicavelmente, ou sem uma explicação que possa ser dita ou entendida.
O mundo acabou. Como no instante em que se fechassem os olhos e não se visse sequer o que se vê de olhos fechados. As crianças morreram. Os risos das crianças espalhados no sol e nos sábados em agosto morreram.
O mundo acabou. E não ficou nada.
Nem as certezas.
Nem as sombras.
Nem as cinzas.
Nem os gestos.
Nem as palavras.
Nem o amor.
Nem o lume.
Nem o céu.
Nem os caminhos.
Nem o passado.
Nem as ideias.
Nem o fumo.
O mundo acabou.
E não ficou nada.
Nenhum sorriso. Nenhum pensamento.
Nenhuma esperança. Nenhum consolo.
Nenhum olhar.
Muitos dos que partiram foram para a França, Suíça, Alemanha ou Inglaterra. Recordo ainda os sorrisos de outrora, quando no verão os carros chegavam cheios de gente e presentes, cheios de saudades e vontade de ficar.
Recordo ainda as lágrimas que escorriam no rosto dos meus pais, na hora da partida, na hora da despedida. Uma ternura e uma saudade que guardada em caixas de cartão nesse curto mês, se desembrulhou e viajou por outras paragens.
Os seus filhos, os nossos primos, vão consigo. As famílias numerosas que enchiam as vilas e as aldeias, as escolas e os campos, deram lugar a uma paisagem quase desértica. Há lares vazios e escolas fechadas, e muitas em elevado estado de degradação.
Quase só não há crianças que animem e queixam de sorrisos os campos planos do Alentejo. Como estamos nós em comparação com outros países da Europa, se poucos nascem e aqueles que nascem ao fim de alguns anos partem para outras paragens?
O que podemos nós fazer? E aqueles que cá ficam, os que já viveram, já sorriram e já choraram. Como vivem os nossos idosos? Como podemos melhorar as suas vidas?
Nos rostos enrugados das terras, das minas, dos trabalhos, das incertezas e da saudade, vemos o nosso passado, ouvimos histórias e recebemos conselhos.
E deles, a melhor das lições é que neste presente temos de preparar o futuro. Temos de conhecer-nos e superar-nos junto com aqueles que, mesmo longe, nos ligam e nos transportam para todos os sítios desta Europa.
Onde em cada rosto vive um pouco de nós e constrói pontes imaginárias todos os dias do ano, em que as conhas voam e crescem no meio de todas as paisagens que são a nossa Alentejo, encoberto do nevoeiro da saudade. Agradece!
Muito obrigada. Vamos vos dar uns segundos para organizarem de novo o palco. Organizem, por favor. E eu passava a chamar o Colégio Campos das Flores.
Peço desculpa, as meninas, nós éramos as segundas, já chegaram.
Mas agora
está bem.
Para
o fim? Está bem, está bem.
Thank
Já está? Sim. Vê se dá.
Eu? Sim. Um, dois, três. Ok. Experiência.
Acho que já está.
Está bom?
Não, não temos. É só mesmo uma apresentação. Nós vamos estar a...
Boa tarde. Eu sou o Pedro Vieira. Esta é a minha colega Mariana Martins. Vimos do Colégio Campo de Flores e estamos aqui convosco para falar sobre estes três tópicos. Imigração, natalidade e envelhecimento.
Então, num panorama mais geral, a reduzida taxa de natalidade, o envelhecimento e a imigração causam não só saldos migratórios negativos, mas também impactos negativos nos países de origem dos imigrantes. A reduzida taxa de natalidade, combinada com a imigração jovem, leva a um decréscimo da população ativa, contribuindo para a segurança social, que garante, nomeadamente aos idosos, um subsídio. Estas duas rubricas que eu referi, em decréscimo, combinadas com o envelhecimento da população, levam a uma insuficiência da segurança social que já está denotada e, com todas estas rubricas em decréscimo, a situação só se tenderá a intensificar.
Falando agora um bocadinho sobre o envelhecimento, sabemos que a população europeia está a envelhecer e devemos atuar no sentido de atenuar os problemas relacionados com este fenómeno. Para isso, devemos apostar no melhoramento dos equipamentos sociais de apoio a estes mesmos idosos, mas também na necessidade de amplificar o bem-estar destes mesmos idosos. Em 1960, a esperança média de vida aumentou 8 anos e prevê-se que em 2050, ou seja, daqui a 35 anos, a esperança média de vida seja de mais 6 anos do que é, agora sim, atualmente. Por isso, esta esperança média de vida resulta não só num decréscimo da taxa de natalidade, mas essencialmente num aumento da população com mais de 80 anos, mas também num aumento da população idosa em geral. Falando agora um bocadinho sobre a natalidade. Se analisarmos a nossa pirâmide etária da Europa e também de Portugal, podemos denotar que, de facto, a pirâmide etária está invertida. Os valores de natalidade, a taxa de natalidade, situados na base, são baixos e, por isso, temos uma base estreita, em contraste com elevados valores de taxa de envelhecimento, que estão no topo, e, por isso, um topo largo. Por isso, podemos afirmar que a estrutura etária da população europeia é, de facto, caracterizada pelo duplo envelhecimento, ou seja, uma baixa taxa de natalidade aliada a uma cada vez maior taxa de envelhecimento. Falando agora um bocadinho sobre a segurança social, pois bem, o atual rácio ativos pensionistas é de atualmente 4 trabalhadores por pensionista e prevê-se que em 2050 seja de 2 trabalhadores por pensionista. Falando agora um bocadinho sobre a imigração, é uma realidade europeia e portuguesa, mas a imigração é sobretudo jovem e, para piorar mais a situação, jovens licenciados e com um elevado grau de literacia, portanto, o que torna as coisas piores. É a chamada fuga de cérebros e esta mesma fuga de cérebros é aquilo que nós podemos chamar, se me permitem, um autêntico atentado à inovação dos Estados-membros.
Há migrações que têm efeitos positivos a curto prazo, devido às remessas de imigrantes, mas que a longo prazo se traduzem num declínio da situação demográfica dos países. Propomos algumas soluções para atenuar os problemas. Sabemos que é impossível resolver por completo a crise demográfica, mas propomos algumas soluções que passam pela eliminação dos obstáculos na carreira dos encarregados de educação, nomeadamente através da lei de impostos, da mudança das leis de emprego, e também alternativas às creches, dado que uma das razões explicativas da baixa taxa de natalidade é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Todas as medidas que podemos implementar, algumas poderiam ter efeito a curto prazo, no entanto, outras medidas só teriam um efeito num prazo de entre 20 a 30 anos, ou seja, a longo prazo, o que não constituiria uma solução real à crise atual.
Pronto, muito obrigado.
Obrigada.
Obrigada. Eu chamava agora, para começar a sua preparação, o Colégio de Albergaria.
Boa tarde, nós somos do Colégio da Albergaria e vamos iniciar agora a apresentação do nosso trabalho. Obrigada. Ah, não está a funcionar? Mais uma vez, boa tarde. Nós somos do Colégio da Albergaria e vamos iniciar agora a apresentação do nosso trabalho. Obrigada.
A Europa vive uma crise profunda. Nunca tivemos que emigrar tanto. Nunca se nasceu tão pouco. Nunca existiu uma população tão envelhecida. O coletivo foi substituído pelo individual. A família pela solidão. A solidariedade pelo egoísmo.
Vejo-me agora sozinha no regresso ao país que me viu nascer, acumulando ano após ano, no coração, a dor da partida, na alma, os sonhos de criança. Olhando para trás, num devaneio de memória, envenenado pela dor do tempo, vi-me obrigada a emigrar. Não havia outra solução. O país nada tinha para me oferecer. E eu, que tinha tanto para dar. A lágrima que me salta dos olhos é a fotografia de uma Europa que se perdeu. Enganou-se a si própria e não fez mais do que sobreviver, enganando a morte, que de sádica me sorri.
Mas eu avisei que não tinha condições para ficar no meu país. Eu avisei e ninguém me ouviu. Ninguém fez nada para me apoiar. Não tinha emprego nem esperanças de o vir a ter. O meu grande sonho de ser mãe desvaneceu-se rapidamente. O meu companheiro partira para um lugar longínquo, indignado com a incerteza do futuro. Tinha projetos, eu tinha formação, estava no auge das minhas capacidades. Queria correr riscos em prol do meu país e da minha vida. Mas, em vez disso, parti. E agora que para mim é tarde, quero-vos dizer, vamos construir um futuro comum, vamos estimular o emprego jovem, vamos dar estabilidade a quem trabalha e pensar na família em primeiro lugar.
Será que, tal como eu, não têm netos porque não tiveram a oportunidade de ter filhos? Onde está o sonho que, entretanto, se esfumou de ter uma família? Que é feito do barulho saudável das crianças que brincavam no recreio da escola? Onde está a família que eu programei? Onde estás tu, marido que emigraste? Tanto tempo à espera de construir o futuro, o curso, o mestrado, a profissão, a casa. Agora que já tenho condições, sou velha demais para ter filhos. Sou velha demais! De que me vale chegar aos 82 anos, com tanto para ensinar e ninguém para aprender?
A sociedade atual exige que as mulheres fiquem mais e mais à sua profissão, o que as obriga a ter filhos cada vez mais tarde. Ou, como no nosso caso, a nem sequer os ter.
Eu preciso de ajuda. Aumentem a licença de maternidade, garantam apoio e proteção às mulheres pós-parto, deem incentivos fiscais às famílias numerosas, estimulem a natalidade e, por amor de Deus, quebrem de uma vez por todas com o egoísmo desta sociedade.
Os gastos com a saúde aumentaram ano após ano e nem os cortes, mais cortes, impediram que a segurança,
que era social,
falisse. Cada vez há menos pessoas para pagar aos que já trabalharam. Os impostos, os cuidados de saúde, a reforma.
É triste. A maternidade onde nasci é, olha, agora um grande edifício bancário. As crianças que existiam passaram a lares.
Se nada fizermos, este será o nosso futuro. Estamos em 2014, ainda há tempo para mudar.
A baixa natalidade e o envelhecimento da Europa trazem repercussões dramáticas. É urgente repensar estratégias de modo a quebrar as atuais tendências e que todos os países da União Europeia adotem uma política comum. No início do século XX, a população europeia representava 25% da população mundial. Em 2050, não passará dos 7%. Urge, pois, mudar mentalidades, fomentar a constituição de famílias, criar um clima de confiança, levando os jovens a acreditar no futuro. Um plano mais pragmático e global, de forma a que os resultados sejam mais eficazes e duradouros.
É preciso haver esperança agora e no futuro. Nós somos o futuro.
Obrigada. Obrigada.
Muito obrigada. Eu chamava agora o Colégio de Campos.
O microfone para esta apresentação.
Não. 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 Toda a poesia, e a canção é uma poesia ajudada, reflete o que a alma não tem. Por isso, a canção dos povos tristes é alegre e a canção dos povos alegres é triste. Estamos em pleno século XVI e nós, portugueses, estamos na dianteira em matéria de descobrimentos. A nossa cultura estende-se às colónias pelas mãos dos nossos homens, que de lá trazem a riqueza necessária para garantir a evolução e a prosperidade da nossa nação. Somos um povo jovem, corajoso e ambicioso. Português deixou assim seu Portugal, e tantos outros ainda não perdeu a esperança. Um português que deixou seu Portugal. Atualmente, década de 60, somos ainda um país rural que vive em regime de ditadura e estamos em pleno conflito colonial. A população é ainda jovem, as famílias numerosas. Existem 27 idosos por cada 100 jovens e as mulheres têm, em média, 3,16 filhos. No século XXI, seremos muito mais envelhecidos, havendo cerca de 129 idosos por cada 100 jovens e uma taxa de natalidade duas vezes inferior à atual. Os portugueses emigram principalmente para os países europeus, que vivem um período de forte prosperidade. O regresso é um desejo para mais tarde concretizar. Somos um povo oprimido, mas lutador e à espera de uma mudança. Atualmente, Portugal não se encontra muito afastado da realidade da União Europeia, visto que a tendência de imigração, a diminuição da taxa de natalidade e o envelhecimento significativo da população verifica-se tanto em Portugal como nos restantes países da União Europeia. No entanto, o caso português é ainda mais grave, dado que somos o país com o índice de fecundidade mais baixo de todos. As mulheres portuguesas têm apenas 1,3 filhos em média. Constata-se que Portugal não assegurará a renovação de gerações. E o envelhecimento da população vai aumentando exponencialmente, sendo este fenómeno agravado com a imigração de jovens qualificados que não têm o intuito de regressar ao seu país de origem. Somos um país resgatado, um povo oprimido e agarrado a sacrifícios. Segundo projeções para o ano 2050, cerca de 80% da população portuguesa será dependente e envelhecida. Uma tendência que acompanha a quebra da taxa de natalidade que tem vindo a diminuir desde a década de 90. A projetada queda de Portugal para a cauda da Europa alargada tem a sua explicação na tendência particularmente forte de envelhecimento da população que se estima para o país. Vamos ser menos e mais idosos. Precisamos de reinventar o modo como encaramos a velhice sob pena de desencadearmos um conflito geracional. Estando Portugal no seio de uma organização que defende o desenvolvimento de todas as regiões, a União Europeia deve estabelecer com prioridade as questões demográficas. A aplicação de medidas deve ser feita com base numa estratégia comum e harmoniosa, de maneira a ultrapassarmos esta crise demográfica. Queremos uma Europa unida, consciente a defender as suas causas comuns e consciente que a União faz a força.
Viva a União Europeia! Viva Portugal!
Diga. Já abriu? Estão ligados? Estão a ver?
Não parece. Está aí, meu.
Teste, está a subir.
Está bem? Vou falar mais alto.
Está bem assim?
Ok. Martínez, pronto? Boa tarde, meu nome é Nuno Moreira, meu colega é o Pedro Martínez, somos do Colégio de Rosário e vimos em representação do Porto. Bem, se olharmos para as projeções globais, podemos ver que a tendência é para um aumento da população. É isso que todas as projeções preveem. Contudo, se olharmos para a Europa, verificamos que esta situação não é a mesma. Na Europa encontramos um fraco dinamismo pluridimensional, que se verifica não só na demografia, mas também ao nível económico e ao nível social. E há vários indicadores que comprovam isto. A taxa de fecundidade total é um dos indicadores mais importantes. E em 2002 estava em 1,45 e em 2009 em 1,59. De qualquer maneira, nestes anos e ainda atualmente, sempre foi e prevê-se que continue a ser bastante inferior ao nível de 2,1, que é o nível necessário para a renovação de gerações. Contudo, isto não é o único indicador. Existem muitos mais que nos podem mostrar a condição demográfica da Europa. A esperança de vida à nascença é um deles. Prevê-se de 2004 para 2009 ela aumentou consideravelmente, tanto nos homens como nas mulheres, e prevê-se que aumente ainda mais, o que significa um envelhecimento da população. As projeções da percentagem da população com idade entre mais de 65 e mais de 80 anos também prevêem um aumento de população, o que significa uma população cada vez mais envelhecida e uma população cada vez mais dependente da população ativa, cujo aumento não é suficiente, o que resulta numa certa insuficiência do sistema de segurança social. O saldo migratório é outra questão. A imigração é uma situação bastante preocupante na Europa, porque a Europa antes costumava constituir um destino dos imigrantes, e hoje em dia constitui um ponto de partida, e frequentemente é de mão de obra qualificada e de mão de obra jovem, e portanto isto constitui um verdadeiro problema. Podemos ver aqui na projeção da estrutura demográfica que se prevê uma estrutura duplamente envelhecida, porque como podemos verificar, todas as projeções apontam para uma base contraída e para um topo expandido, ou seja, um número cada vez menor de jovens e de crianças e um número cada vez maior de idosos.
Todo este cenário que o meu colega referiu aqui, nomeadamente a baixa taxa de natalidade, o forte envelhecimento da população, a diminuição da população ativa e os índices de dependência elevado que a população se observa na população, vai ter repercussões drásticas no emprego, na educação e na habitação, e ainda mais na Europa do Sul, estes países que são considerados mais atrasados dentro da Europa. Isto vai criar um grande fosso, uma grande divisão entre os países nórdicos, os países mais desenvolvidos da nossa Europa, e os países do Sul. Tem de haver uma cooperação entre estes países para a Europa se desenvolver. Este cenário vai levar a vários problemas, nomeadamente o financiamento das reformas, pois não vai haver população ativa para financiar as reformas de nossos idosos, investimento e poupança, porque as pessoas saem da Europa e não há dinheiro, levam o seu dinheiro consigo e levam as suas ideias, os seus projetos para o estrangeiro. Os gastos com saúde serão melhores, porque a nossa população serão maiores, a nossa população será mais envelhecida e a população mais envelhecida necessitará de cuidados de saúde maiores. Para além disso, o rendimento das famílias será menor, porque há menos pessoas, o Estado tem menos dinheiro e tem de gastar mais dinheiro nos idosos, logo as famílias não terão tanto dinheiro e haverá uma crescente taxa de desemprego porque há uma desmobilização da população para fora da Europa. Por isso a Europa tem de parar, tem de mudar de rumo. A Europa não pode continuar como está e temos de encontrar uma solução para este problema. A solução pode passar pela uma renovação demográfica que favoreça a vida, uma conciliação da vida profissional e da vida familiar. Muitas vezes as pessoas não têm filhos, as mulheres não têm filhos porque não têm capacidade, ou seja, não só financeira, mas também o seu emprego não permite que tenham filhos e obriga-as a ter filhos mais tarde. Logo, tem de haver uma reconciliação entre a vida profissional e a vida pessoal da mulher, permitindo espaços de trabalho que a mulher tenha filhos. Temos de ter uma Europa mais produtiva e com melhor desempenho, baseado no autoconhecimento, na valorização do capital humano, que é o mais importante em todo o processo produtivo. Não podemos pensar só no capital económico, não só do dinheiro, também nas pessoas. Temos de pensar nas pessoas porque efetivamente é essa a base da nossa sociedade. Temos de pensar numa Europa com as receitas públicas, com as finanças públicas viáveis, com receitas e despesas balançadas, de modo a que todo o sistema de segurança social seja efetivamente viável, já que estamos a perder pessoas que saem da Europa e começamos a ter cada vez mais população idosa, pelo que o sistema de segurança social está a ser completamente... não está a ser sustentável, perdão. E para além disto, temos de parar com os preconceitos xenófobos, preconceitos racistas, que ainda se vê em alguns países da Europa, Portugal como um exemplo, porque vemos muita mão de obra africana ainda a vir para Portugal e que acaba por viver em situações efetivamente deploráveis, e temos de mudar isso para conseguir uma Europa mais estável e mais produtiva. Por último, temos de ter uma Europa que se baseie nestes três princípios, nos três T's: o talento, a tolerância e a tecnologia. Deixo-vos com essa frase de Martin Luther King, para vocês perceberem que efetivamente é neste momento de crise que nós estamos a viver, que temos de mudar, e é assim que vemos efetivamente de que é que somos feitos, de que é que a Europa é feita, de que é que Portugal é feito. Obrigado.
Muito obrigada. Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos.
Deixa-me cá e ver o teste. Ai, mas aquela é a Maria Letra. Oh, filho, o que é que tu estás aqui a fazer? Ai, não é não. Ai, desculpe. Ai, desculpe mesmo, desculpe. É que parecia mesmo a Maria Letra. Ai, Lucrécia, tu agora que não tomas os comprimidos, dá-me isto.
Oh, tia Lucrécia, então.
Oh, Catarina, filha. Uma beijoca, senta-te aí, filha. Então, o que é que tu estás aqui a fazer?
Olha, eu vim aqui despedir-me de sítio.
Despedir-te? Mas porquê, rapariga?
Vou trabalhar para a França.
Para a França? Oh, filha, olha, tudo a bala aqui dos caropins, só cá ficam os velhos.
É verdade, esta aula já quase não tem malta jovem.
É uma tristeza. Bem, no outro dia até estive a falar com a tua mãe e ela não me adiantou muito. Até mas não tens nenhuma novidade para a tia, nenhum bebezinho a caminho.
Bebés, tia, estou agora que até vou lá para a França, deixe cá o meu João. Olha, bebés só lá para os 30.
30, filha? Cachopa, com esta idade já tinha 5 filhos para criar.
Olha, infelizmente não vou poder ter essa oportunidade. Por isso é que os senhores lá dão dinheiro para a idade, não se preocupam tanto com o envelhecimento e também com a criação de emprego para os jovens.
Eu digo-te uma coisa, filha, os meus também abalaram-me todos para o litoral e eu cá me vou desenrolando sozinha. Oh. Não é bem assim, que agora lá em Salvaterra, na Câmara, tirar um curso.
O que é que tem a aprender?
Aprendemos sim aquelas giringonças nos computadores.
Pois, quem diria? Mas a dieta está muito rosinha para a idade que tem.
Olha, filha, se não fossem estes meus joanetes que me abrasam toda a noite... isto é muito complicado. Mas olha, sabes o que é que eu te digo? Que os políticos só pensam em economias. Dinheiros para ali, dinheiros para acolá, então e as pessoas, filha?
O que é que pensa na gente?
É complicado.
É, tenta ajudar mais os idosos e as pessoas em isolamento.
E apoiar mais a empregabilidade dos jovens, não tivesse de me ir embora.
Exatamente.
Olha, tia, eu estava a gostar muito desta conversa, mas eu tenho de me ir embora.
Ah, então vá lá, filha, mas ajuda aqui a tia a levantar-se. Ai, credo, as minhas
coisas.
Dá cá um beijoca. Oh. Vá, filha, olha, tu prometes-me uma coisa, tu alimentas-te bem, está bem, filha?
Não se preocupe, tia.
Vai lá andando, rapariga. Criatura tão doce, quem a viu e quem a vê. Bem, eu cá também vou andando para a consulta que vou ter em Santarém. Ai, cachopa, estas cruzes.
Reilos que partem, novos e velhos, buscando sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Reilos que partem, velhos e novos.
Catarina!
Tudo bem?
Oi, está tudo bem? Como assim, menina? Está tudo bem, mas o que é que faz aqui?
Olha, estou perdida para a França.
Para a França? Verdade. Mas porquê?
Sabes que a área de enfermagem cá em Portugal já não é o que era, não é?
É verdade, menina. Eu, pelo menos, já tenho um negócio fixo há 5 anos e agora vou só para a Santa Catarina visitar a mamãe, né? E aproveito e assisto à abertura da Copa do Mundo, né?
Mas sentes-te bem integrada cá em Portugal, certo?
Muito bem. Portugal é um país ótimo, não só porque respeita a cultura, a religião, mas também porque é muito seguro. E se fosse eu a mandar, não é? Todas as instâncias europeias deveriam de ter uma figura de alto comissariado, não só para a imigração, mas também para a natalidade.
Então, mas e os teus meninos?
Estão muito bem. Estou com o papai, porque eles têm escolinha e eu aproveito e vou ao Brasil.
Mas não me digas que vem mais um a caminho.
É, estou de neném.
Ah, parabéns.
Obrigada, menina.
Mas é, vocês até acabam por dar um contributo muito importante na natalidade em Portugal.
É verdade, mas sabes, é mesmo a pena ter de ir embora mesmo.
Mas é, de qualquer forma, tenciono mesmo voltar. Até porque deixo cá o meu João.
Ainda bem, porque as migrações na Europa estão a aumentar cada vez mais e são feitas por pessoas como nós, né? Férteis, jovens e altamente qualificadas.
Pois é. E como herdeiros do futuro, ficámos a nós delegar saberes e conhecimentos a essas novas culturas que nos chegam.
Exatamente. Evidenciando assim um diálogo intercultural e intergeracional.
Pois é, olha, estava a gostar muito da conversa, mas eu vou ter mesmo de ir embora.
Vai lá, felicidades.
Felicidades.
Obrigada,
mamãe.
Obrigada. Bem, e como não são 5 dias, né? Nem 5 meses, são mesmo 5 anos, como é que poderia eu não visitar a minha mamãe?
Vi em passo de bala, um diploma na mala, deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, suja a memória e raiz, ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Obrigada.
Muito obrigada. Escola Secundária de Campo Maior.
Thank you.
Ok, para a frente aqui.
Estes aqui não usem, se carregarem neste botão que você pescar, neste botão que eu quero.
Ok. Para aqui para a frente. Ok.
Então, muito boa tarde. O meu nome é Cláudia Gaminha, a minha colega Bárbara Carvalho. Somos da Escola Secundária de Campo Maior e representamos o Círculo de Porto Alegre.
Desde sempre, a Europa conseguiu regenerar as suas gerações. Mesmo em períodos conturbados, como os de epidemias, fomes ou guerras, houve sempre uma esperança e todos acreditavam num futuro melhor, pois havia uma juventude capaz de se responsabilizar pelo futuro.
Nos anos 60, na Europa dos 27, cada mulher tinha em média 2,55 filhos. Hoje, o número ronda os 1,43. E em 2060, mesmo com o relativo crescimento, poderá atingir os 1,63, muito longe dos 2,1 necessários para a renovação geracional.
Este facto faz com que a média das idades da população, que foi de 31 anos e meio em 1960 e hoje de 40, possa, em 2060, ser de 47,2.
Números preocupantes, pois a esperança de vida também vem baralhar os factos. Nos anos 60, só cerca de 10% da população tinha mais de 65 anos. Hoje, essa população é já superior a 15% e estima-se que em 2060 possa atingir os 29%.
E ainda haverá mais idosos. Em 1960, apenas 1,4% da população tinha mais de 80 anos. Hoje, já atingem a cota dos 4,5%. E em 2060, serão 11,5%. Consequências desta realidade. Enquanto nos anos 60, 100 trabalhadores teriam de sustentar as reformas de 15 pessoas, hoje, esses mesmos 100 trabalhadores terão de sustentar de 30. E, em 2060, 58,7 idosos.
Os números mostram a insustentabilidade do Fundo de Pensões de qualquer país em particular e da União Europeia em geral. O diagnóstico está realizado. É o momento de se encontrarem soluções. E soluções eficazes e duradouras.
Assim, há que convencer a população europeia a trabalhar até mais tarde, proporcionando um período equilibrado de reforma após tantos anos de trabalho, diminuindo, assim, o peso no sistema de pensões e o tempo de inatividade profissional.
Com uma esperança de vida que nos últimos 40 anos aumentou 8, é insustentável pagar mais 8 anos de pensões, principalmente quando não há população ativa capaz de suprir as necessidades. Com este aumento da esperança de vida, urge estabelecer uma tabela equilibrada entre o tempo que cada trabalhador descontou para o fundo de pensões e os anos que, em teoria, poderá vir a beneficiar desse fundo.
Numa primeira fase, poder-se-ia recorrer ao adiamento voluntário da reforma, fazendo com que cada cidadão que ainda não se reformasse contribuísse para um sistema em pré-ruptura. Passando-se, se se verificasse o aumento da esperança de vida, a repensar a idade da reforma.
Outra solução para o equilíbrio demográfico passa pelo aumento efetivo do número de filhos por mulher, que só será possível se os casais tiverem mais filhos e se unam mais cedo.
Para isso é importante mudar mentalidades. As mulheres, mesmo não abdicando das suas carreiras profissionais, deveriam ter mais tempo para os seus filhos. Para além de um período mais alargado de licença de maternidade, as mães deveriam ter horários mais flexíveis que lhes permitissem um acompanhamento mais efetivo dos seus filhos.
Por outro lado, será a origem da criação de uma rede pré-escolar que seja capaz de eficazmente garantir a tempo inteiro a guarda das crianças. E sabendo que os casais não têm filhos por temerem o seu futuro, os Estados deverão assegurar gratuitamente o ensino superior aos seus cidadãos. Ao preço que as propinas estão na Europa, poucos casais serão capazes de dar formação superior a mais de 2 filhos.
Mas, não havendo número de filhos suficientes, é urgente abrir as portas à imigração.
E os receios da Europa devem ser contornados com políticas de inserção de imigrantes. À Europa devem chegar indivíduos que desejam trabalhar e contribuir para a sustentabilidade do Fundo de Pensões.
Estes imigrantes devem possuir um perfil que corresponda às necessidades de uma Europa envelhecida. Serem jovens, trabalhadores, empenhados na construção, que mesmo longe do seu país de origem, formar uma Europa rica, trabalhadora e pluralista.
A imigração deve ser controlada, sabendo-se que quem chega virá contribuir para o Fundo de Pensões e não apenas beneficiar de subsídios de desemprego ou outros mecanismos de apoio social.
A Europa necessita de crescer. Não se pode deixar de sonhar ano após ano. É preciso saber se renovar e voltar a ser grande, e principalmente jovem.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada, Escola Secundária Calazanes Duarte.
acho que isto é o...
Podemos? Mas não se ouve.
Não vou precisar desta
computadora. Não. Mas precisávamos que tivesse som. Já está. Força.
Espera-me, não. Peça dois minutos.
Deixa estar.
Senhoras júris, senhoras e senhores, todos nós, enquanto cidadãos europeus, estamos perante uma profunda crise demográfica. Se o comprovamos a dar um simples passeio por um parque, assim o vemos através das notícias diariamente ouvidas. Não é verdade?
Esta crise de que vos vamos falar é um acontecimento nunca antes vivenciado por qualquer civilização da história da humanidade. Este enorme problema demográfico tem a sua principal origem nos baixíssimos valores de natalidade, que também são aumentados devido a fatores como a idade tardia do casamento, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a emancipação da mulher, os métodos contraceptivos e o planeamento familiar.
Um dos potenciadores desta crise foi e é a quebra enormíssima da natalidade. O valor médio do índice sintético de fecundidade é de 1,57 na União Europeia e 1,28 em Portugal. E este número devia de ser de 2,1 para a normal renovação das gerações.
Isto está presentemente a levar a um abismal envelhecimento da população, com estimativas por parte da Comissão Europeia que pelo ano de 2060 cerca de 30% da população será idosa. Isto aumentará os gastos com despesas de saúde e de acompanhamento social, assim como uma diminuição na população ativa, no espírito de inovação e levará à quebra dos sistemas de reforma sociais de muitos países.
Outro gravíssimo problema que esta crise desencadeará e já está a provocar é a redução da população da União Europeia, o que levará a uma menor procura interna. Isto manifestar-se-á terrível, pois as indústrias serão confrontadas com uma procura muito menor face a períodos anteriores. O que mudará, sem sombra para dúvidas, o paradigma económico do nosso continente.
Em muitos países periféricos da União Europeia existe ainda um grande fluxo migratório para fora da União Europeia e, ainda que em bastantes países seja positivo, este número é, como já referi, nos países periféricos, negativo, aumentando e tornando ainda mais grave a crise demográfica que nos afeta. Cabe, portanto, a cada um de nós adotar medidas que consigam minimizar ou mesmo acabar com todos estes problemas. Eis algumas medidas por nós propostas.
Maior diminuição de impostos, nomeadamente o IRS. Implementação de taxas de aplicação regressivas que variem na ordem proporcionalmente inversa ao número de filhos, havendo uma redução significativa a partir do terceiro.
Aumento do rendimento mínimo para a atribuição do abono de família através de escalões progressivos, dando aos pais melhores condições para criar os seus filhos.
Facilidade na concessão ao crédito e incentivo ao arrendamento às famílias mais numerosas.
Aumento da rede pública pré-escolar, quer em termos de número de estabelecimentos, quer nos horários, para que os horários possam coincidir com os horários dos progenitores.
Redução do horário laboral de um dos progenitores proporcionalmente ao número de filhos, até estes atingirem 12 anos. A restante parte do salário seria paga através do orçamento comunitário.
Todos estes fatores contribuiriam, obviamente, para uma atenuação da crise demográfica, visto que dariam aos pais melhores condições para ter filhos, porque estariam mais presentes e mais capazes a providenciar aos seus descendentes tudo aquilo de que eles necessitam.
Para além dos aspectos já referidos, impõe-se uma flexibilização da legislação do campo laboral, para que haja uma conciliação mais harmoniosa entre a vida familiar e a vida profissional.
Já no plano da maternidade, impõe-se um maior controle na legislação que protegem os empregos das grávidas, puérperas e lactantes, bem como proteção às grávidas após períodos de ausência prolongada, por exemplo, após períodos de licença de maternidade ou de paternidade.
Por último, realização de campanhas de sensibilização à população europeia.
O combate à imigração constituirá também uma forte solução para a crise demográfica, visto que muitos dos imigrantes se encontram em idade fértil. Portanto, será necessária a fixação destes imigrantes, destas pessoas em idade fértil, em solo europeu, o que se poderá fazer através da atribuição de incentivos às empresas ou através de apoios ao empreendedorismo.
O ideal é saber conciliar a família e o emprego, para que garantamos o crescimento económico e a criação de riqueza enquanto temos alguém que cuide de nós quando precisarmos.
Quando escrita em chinês, a palavra crise compõe-se de dois caracteres. Um representa o perigo, o outro a oportunidade.
Estas foram as palavras proferidas por Kennedy que resumem o nosso trabalho. A Europa é um símbolo de força, preservança e de passado histórico. Com dificuldades, de certo, mas sobretudo com momentos de sucesso. E este é uma dificuldade que cabe a nós ultrapassar. A questão que se põe é, será que estamos nós dispostos a fazer esse esforço?
Obrigado. Também temos esta experiência todos os dias na escola, que não é fácil decorar e absorver tudo aquilo que nos dizem. Nós tomamos. Digam? Alguma coisa? A liberdade. Obrigado. Obrigado.
Muito obrigado.
Mas aí a minha.
Escola Secundária Camilo Castelo Branco.
Boa tarde, eu chamo-me Patrícia Peixoto
e a Maria Beatriz.
Somos representantes do Circo de Braga e gostaríamos de felicitar todos os presentes, em especial os jovens, pois a construção europeia necessita do seu contributo.
Foi com enorme prazer que trabalhámos para este projeto, o Euroescola.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Euronews. O Eurostat é inequívoco. Os países europeus enfrentam um acentuado envelhecimento demográfico, contribui para uma Europa estagnada no seu próprio tempo. E, porque a opinião dos jovens é importante, atentemos no seguinte vídeo. traçaremos caminhos de futuro? É mesmo esta interrogação que retemos desta pequena reportagem. Para nos ajudar a responder a esta questão, temos aqui hoje presente a excelentíssima Senhora Europa.
Boa tarde.
Seja muito bem-vinda. Diga-me, qual a gravidade desta situação?
Definitivamente a minha situação atual não é mais favorável. Os jovens deixaram de fazer ruído. Aquilo que me resta é a solidão e a tristeza de quem está a envelhecer.
Considera ser necessário fazer para atenuar este problema?
Em primeiro lugar, é necessário que haja convergência política. Pois são necessárias medidas fortes e eficazes, nomeadamente uma política de família e de conciliação coerente comunitária, que aposte em apoios à infância através da criação de creches, em postos de trabalho e universidades, em apoios monetários e sociais às mulheres que pretendem fazer estudos e constituir família, nos serviços públicos gratuitos ou a custos reduzidos ao nível da educação e da saúde, no aumento do abono da família e, claro, na redução dos impostos às famílias com filhos, nos incentivos fiscais às autarquias e às empresas amigas das famílias, na revisão da Diretiva Europeia sobre Maternidade, alargando as licenças de maternidade e parentalidade e, claro, na flexibilização do horário, do local e das modalidades de trabalho, de forma a que as pessoas conciliem a sua vida profissional e pessoal.
Claro, as crianças são o futuro europeu.
Mas repare, precisamos também de uma política migratória mais eficaz, que inclua uma política de asilo comum que encara 28 o problema dos refugiados, que elabore campanhas de sensibilização para superar os medos das alterações das identidades nacionais, apelando à interculturalidade e, claro, à uniformização dos direitos sociais.
Uma questão bastante polémica nos dias de hoje e de difícil resolução. Mas e os problemas económicos que assolam a Europa? Como resolver as assimetrias de crescimento global sustentado?
Arriscando uma política integrada e de proteção social que valorize o emprego, apostando, por exemplo, nos contratos intergeracionais já implementados em França, que proteja e invista no emprego jovem, que amplie e divulgue o portal Eures, que reforce uma política de proximidade dos conselheiros junto dos cidadãos e apoio de Estados no incremento da Estratégia Europa 2020. Mas compreenda que não tenho tempo para dispor todas as medidas. No entanto, reafirmo que é necessário uma multiplicidade de estratégias.
Para finalizar, o que pretendo acrescentar para sensibilizar as pessoas que nos estão a ver?
Apenas dizer que é na ação que o conceito de Europa faz sentido. Só construímos um melhor futuro se estivermos unidos. E a Europa é uma unidade. Necessitamos de estratégias comuns e, acima de tudo, da sensibilidade dos nossos políticos. Porque senão, não tenham dúvida, aquilo que nos vai restar vão ser as bengalas do passado. Obrigada.
Escola Secundária de Nelas.
Mãozinha e a vida é nossa.
Sabes, Tiago, a crise que hoje atravessamos é reflexo da crise demográfica. Numa sociedade em envelhecimento, as despesas públicas são cada vez maiores e as receitas cada vez menores. O envelhecimento é bastante preocupante na Europa, devido ao aumento, devido às diminuições da taxa de natalidade e ao aumento da esperança média de vida, sendo as principais causas a diminuição da taxa de natalidade, que vai levar a uma não renovação das gerações, e pela imigração, pelos desequilíbrios na distribuição de rendimento. O envelhecimento vai levar a que as economias cresçam a longo prazo. Logo, vai haver uma dificuldade na transmissão de conhecimentos. E os jovens, vai coincidir com as elevadas taxas de desemprego jovem. O conhecimento de métodos contraceptivos, os empregos absorventes, a entrada da mulher no mercado de trabalho fizeram com que muitos países envelhecessem. Logo, a natalidade diminui. Por isso, muitos países tiveram incentivo à mesma. Por exemplo, aplicaram várias medidas, como, por exemplo, benefícios fiscais para casais com vários filhos e ainda o aumento da licença de maternidade e a licença de paternidade.
As reformas sociais e a intervenção do poder público são meios essenciais para conciliar a vida profissional da mulher com a sua vida familiar. A emancipação feminina, bem como a crise das famílias tradicionais, como famílias monoparentais, e o aumento da percentagem de divórcios, são entraves claros às medidas natalistas. Países como a Suécia mostraram que a estrutura demográfica de uma população não é só um crescimento natural positivo, mas também aliado a um saldo migratório positivo. O envelhecimento demográfico global é pouco controlável, apenas controlável em algumas regiões, não tanto pelo jogo natalidade, mortalidade, mas mais por saldos migratórios positivos. Exemplo disso são a Alemanha e Portugal. Os movimentos migratórios têm diferentes consequências nas áreas de partida e nas áreas de chegada. Por exemplo, nas áreas de partida há uma diminuição da taxa de natalidade e um aumento do envelhecimento global, porque, em parte, são jovens em idade de procriar. Há também uma mutação na estrutura técnica da população, porque esses jovens têm grandes acreditações técnicas e vão procurar melhores remunerações no estrangeiro. E depois, nas áreas de chegada, os países europeus aproveitam para aumentar as suas taxas de natalidade e para diminuir o índice de envelhecimento global, assim, dando uns subsídios às famílias de leste para aí procriarem. Então, com o envelhecimento global e o que se prevê, o crescimento, é que o crescimento natural venha a ser negativo e o envelhecimento cada vez maior. Então, não temos resposta para as seguintes questões. O que fazer com a população idosa quando os seus adultos estão extremamente absorvidos pelo trabalho?
Como pagar tantas reformas num período de curto tempo?
E depois, o que fazer quando os ativos já não suportarem os encargos sociais dos não ativos?
Que medidas impor quando a renovação das gerações não está garantida?
Para isso, Teresa, alguns países vêm tomar algumas reformas, como o retardamento da idade da reforma, e ainda outros, como o incentivo às políticas natalistas e ainda a aproveitação desta nova vaga de imigração. Estes países aproveitam então para dar um salto nas suas demografias. Mas a grande questão é esta. Será que resolveram todos os problemas? Será que apenas os atenuaram? Ou será que criaram outros? Para isso, a ONU criou algumas margens de crescimento. A União Europeia tem pretensões, uma embora ilusória, de defender as fronteiras e outra de aproveitar esta vaga de imigração para contrabalançar a sua estrutura. Mas as perguntas essenciais são estas. Dois países com os mesmos problemas poderão solucionar da mesma forma isto? Se o pudessem, porquê que os governos ainda não fizeram? E Teresa, qual será a melhor maneira para fazermos face a esta situação?
Obrigada.
Obrigada. Vamos fazer agora um intervalo, convidando os alunos e alunas para um lanche que está servido por trás desse monitor. Os professores têm o seu lanche servido nos claustros. Dispõem de 10 minutos, não mais, para este intervalo. Thank you.
Yeah. Sentamos-nos pelos logo assim, tem? Ah, já não percebi nada disto.
Olha. Esqueci-me do livro.
Está bem.
Estamos no aeroporto. As malas representam o destino incerto. A viagem começa com a busca de uma vida desconhecida. Duas amigas partem com esperanças, levando um mapa e uma mala cheia de lembranças.
Agora já não há retorno. Agora já não há retorno. A situação em Portugal está complicada.
Abandonei o meu país por não ter um rendimento suficiente para ter uma qualidade de vida digna.
Exato. E a angústia é imensa. Saber o quanto estamos aptas para trabalhar e o desemprego parece perseguir-nos.
Sim, deveriam existir empresas dedicadas ao trabalho parcial ou partilhado que nos permitissem ter as nossas primeiras experiências profissionais.
Isso era uma ótima ideia.
Bem, já está na hora. Vamos andando?
Sim, sim.
Sim, deixe ver.
E já agora? A menina vai de férias?
Ai, quem me dera. Infelizmente não. Tive que sair do meu país. Vou procurar emprego na Alemanha.
Ah! Dizem que aquilo é tão bonito. Olhe, vou matar saudades dos meus filhos, porque sabe, o pior é estar longe deles.
A saudade é o sentimento mais complicado de gerir. E já agora, quantos filhos tem?
Tenho 7. Sabe, naquela altura, apesar da crise, era necessária ajuda na mão de obra. Como não existiam lares nem essas modernices, nós tínhamos que garantir o nosso conforto durante a velhice. Olhem, curiosamente, deixou já alguns ao sair deste país para ir até com outros 3 que estão na Alemanha. Este ingrato país dividiu a minha família e levou de mim o meu melhor, os meus filhos.
Deixe lá, sabe, hoje em dia muitas mulheres não têm filhos por falta de tempo para a família, devido aos horários de trabalho. O que era importante, haver flexibilidade laboral.
Ah, sim. Bem, parece que já chegamos. A menina podia-me ajudar aqui com as malas, por favor?
Claro, claro.
Voltando à nossa conversa de há pouco, sabe, menina? Antigamente, as mulheres tinham mais filhos porque não existia tanta informação sobre os métodos contraceptivos, o que hoje em dia é uma coisa vulgar.
Sim, hoje em dia decide-se quando queres ter filhos. O problema é que hoje não basta querer, é preciso poder ter condições, percebe?
Sim, sim.
Por exemplo, a minha irmã trabalha durante a noite. Se tivesse um filho, não teria com quem o deixar. E não podemos esquecer o quanto pesa no orçamento de uma família ter um filho.
A minha filha queixa-se exatamente o mesmo. Mas olha, vou tentar aproveitar ao máximo estes dias com os meus filhos. Porque não sabe o quanto é triste saber o quanto penso, o quanto contribuí para o Estado e devido a este Estado vivo cheio de lembranças e saudade da partida destes meus meninos. Mas olha, espero que tudo lhe corra bem.
Obrigado. Também eu sinto um vazio, uma infelicidade que não sei explicar. Só sei que em prol de um trabalho, tive que abandonar uma vida. E o futuro?
Como será?
Escola Secundária Essa de Queiroz.